Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu não posso deixar de fazer aqui uma referência ao que aconteceu no primeiro jogo, em que a nossa presidenta Dilma tenha ou não votado nela, é a presidente de todos os brasileiros e sofreu aquela agressão. Já fiz uma parte ao senador Suplicy, que abriu essa sessão falando nesse assunto. Eu quero reafirmar aqui a minha solidariedade à presidenta e dizer que aquele comportamento não se deve fazer nem com os maiores vilões do futebol, que são os juízes, quanto mais com uma pessoa qualquer, ainda mais com o presidente da República, presidente do Congresso, presidente do Supremo e uma mulher. Que isso, apesar das feministas acharem que é machismo tratar diferente, eu creio que a gente tem que continuar tratando no sentido do cavalheirismo de uma maneira especial. Por isso, a minha solidariedade e a minha manifestação de descontentamento, de tristeza, ao ver o Brasil passar aquele recado. Mas, ao mesmo tempo, é preciso lembrar que aquilo prova o que eu digo aqui sempre: falta educação. Aí dizem que aqueles que fizeram são os educados desse país, que são ricos. Não, aqueles que fizeram são os instruídos do Brasil. Mas talvez os mais mal educados nesse país sejam os instruídos. Educação é uma coisa muito maior do que instrução. Muito difícil ser educado plenamente sem instrução. Mas é muito comum ser instruído sem ter educação. Dito isso, senhor presidente, eu venho aqui trazer algo que talvez outro senador devesse fazer, o próprio senador Pedro Simão. Eu quero fazer alguns comentários, porque eu reputo da maior importância uma entrevista que o senador Simão deu no Globo do domingo, cuja manchete é: não esperem nada do Congresso, entre aspas. Isso saído de um político que tem 65 anos, não de idade, mas de atividade política. E diz isso com a convicção com que ele, que todos nós conhecemos, fala. E diz isso com uma porção de verdade por trás. Talvez uma verdade que só possa ser dita por quem não é mais candidato. Por isso mesmo se faz mais importante. Porque ao não ser mais candidato, ele assume a loucura da coerência. Ou a coerência levada à loucura. Sem necessidade de conciliação, de conchavo, de medir as palavras. O que o senador diz é que, por exemplo, todos os países sérios se dividem em blocos nítidos na política. Todos. Até os que não são sérios também. Só os que não são ainda perfeitamente um país do ponto de vista político é que se dá o luxo à loucura partidária que o país tem, em que as pessoas transitam de um para o outro, eu diria mesmo com a palavra de sem vergonhice, de que se está mudando de um lugar para o outro. Muda-se de continente partidário como se estivesse dando um passo para atravessar uma rua. E isso se explica porque nenhum dos dois lados tem convicção. Então, a migração interpartido é natural porque não há partido. Fica natural você mudar de partido quando nenhum deles é partido. Não é partido no Brasil hoje. E essa talvez seja a maior causa da maneira como nós não estamos enfrentando os problemas brasileiros, procurando soluções para reorientar o progresso brasileiro que estancou, se esgotou. Não é a primeira vez na história do Brasil que o progresso estanca. Ele se estancou no final do século XIX por causa da escravidão e porque nós ficamos de fora da revolução industrial que acontecia na Inglaterra. A Europa passou a ser industrializada e nós continuamos aqui produzindo bens agrícolas. E com escravo, lá já tinha mão de obra livre. Nós estamos outra vez nos esgotamos pela mesma razão. Houve lá fora uma revolução industrial da informática, da tecnologia, da informação, da eletrônica. Nós não fomos lá. E, ao mesmo tempo, aqui descobrimos uma indignação. Não mais com a escravidão, mas com o não funcionamento bom da sociedade, com a corrupção na política, com a falta de propostas. E é isso que leva o senador Simon, na altura dos seus 85 anos de idade, saindo da política, dizer coisas como essa, que um jovem ousado deveria dizer. Outra que ele diz: não usaria quando se pergunta se a fragmentação pode ameaçar a democracia brasileira. Ele diz: não usaria o termo ameaçar, mas complica e dificulta. Ou seja, a fragmentação complica e dificulta. E ele diz mais, pior ainda, ridiculariza. A política ficou ridícula. É verdade. O Pedro Simon tem razão. Ficou ridícula a maneira como a gente faz política, deixando de debater os assuntos fundamentais, passando todo o tempo com discursos superficiais, talvez até esse mesmo seja, porque eu não estou discutindo o concreto da sociedade brasileira, o que realmente importa para sairmos da atual crise. Ele tem razão quando diz que ridiculariza. Eu só acho que vai mais longe. Ameaça. Ameaça não porque virá uma ditadura, e pode até vir. Ninguém diga que não, porque já se disse outras vezes em países como Chile, que não viria, e veio. Em momentos como no Brasil, em 64, e veio. Mas eu nem falo ditadura. Eu falo essa coisa que está aí, que a gente chama de democracia, mas não é democracia. Ditadura não é. Mas democracia, pensemos um pouquinho. É democracia com o nível de corrupção que a gente tem? É democracia se ouvir o povo não leva à reorientação do país? É democracia quando os candidatos a presidente discutem qual é o comportamento de cada um deles e não quais são as prioridades que eles trazem para mudar o Brasil? Não é democracia, não é ditadura, mas não é a democracia. Em uma outra pergunta, ele diz: as campanhas brasileiras são, de fato, um escândalo. O dinheiro rola das maneiras mais criativas. É democracia? Um lugar onde a política se faz com base no dinheiro, que se consegue das maneiras mais criativas? E ele mostra uma bondade quando fala em criatividade, em vez de falar de propina. Ele mostra uma generosidade quando ele fala de criatividade, quando, na verdade, são os jogos que se fazem entre receber dinheiro para a campanha e se comprometer para apoiar um determinado projeto que vai gerar um superfaturamento, cujo dinheiro vai para a conta de alguns políticos já eleitos e alguns partidos. Ele tem razão quando ele diz que o dinheiro rola das maneiras mais criativas. E aí ele faz referência ao PT, que eu prefiro não ficar fazendo para não fulanizar essa minha fala. Noutra, ele pergunta se depois de a jornalista ou jornalista, se depois de 4 mandatos no Senado, o que o senhor pensa do Congresso? Eu não sei se, não pesquisei para ver e não lembro, se o Rui Barbosa ficou mais de 4 mandatos. Não sei. Mas 5 não deve ter ficado. Não daria tempo. Pois bem, um senador, que se não for o recordista, é quase, não sei se o senador Suplicy, que já está 3 aqui, virá para 4 agora, não é isso, senador?
Senadores José Sarney, Pedro Simon e Agripino Maia estão no 4º mandato.
E Rui Barbosa?
Vou pesquisar.
Vai pesquisar como eu
para
também.
Para que antes,
mas não deve
no término do seu pronunciamento, tenhamos essa informação.
Mas 5 não foi. Provavelmente. De repente eu estou enganado. O que é que ele diz quando se pergunta se depois de 4 mandatos consecutivos o que ele pensa do Congresso? Ele diz: eu tenho dito ao povo da tribuna do Senado que não espere nada do Congresso. É muito grave essa afirmação. Mas essa afirmação, sem querer ser tão duro com o Congresso, eu justifico dizendo, no Brasil de hoje, não espere nada dos intelectuais também. Não espere nada dos empresários grandes também. Não espere nada hoje de nenhum dos segmentos, porque a esperança que não morre entrou em coma. Acho que foi o Requião que disse aqui, alguns dias atrás, que a esperança não morre. Não é a última que morre, ela não morre. E eu ali, sentado, não tive a chance de dizer, mas Requião, às vezes ela entra em coma. Ela está em coma hoje. E, obviamente, graças à Copa, a gente esquece do coma da esperança. Porque a esperança hoje é apenas se eu não ser campeão. Não tem mais nenhuma preocupação esperançosa hoje, a não ser ganhar ou não ganhar a Copa. Isso mostra uma falência de um país. Quando todas as esperanças são o resultado de um torneio esportivo, é porque o país não vai bem. E ele diz que não espere nada do Congresso, e eu diria também do Congresso não. As iniciativas, eu continuo lendo, têm que vir do povo. E aí ele tem toda a razão, mas nós temos que analisar com clareza as coisas. A esperança, as iniciativas vêm do povo, mas elas raramente, eu diria que quase jamais, se origina diretamente no povo. O povo age conforme os intelectuais levantam algumas hipóteses, conforme alguns políticos gritam e o povo ouve, conforme algumas lideranças, às vezes até religiosas, se manifestam. O povo está esperando que isso aconteça e sozinho terá dificuldade. Veja bem, ele diz, a maior vitória em termos de reforma política, e aqui é uma grande verdade que ele disse, desde a redemocratização de 85, a meu ver, foi a lei da ficha limpa, em 2010, que se deveu a uma iniciativa popular. O Congresso não queria aprovar, era evidente. Um dia antes da votação do Senado, mais de 20 parlamentares foram à tribuna falar contra a proposta da ficha limpa. Diziam que era um absurdo, que não tinha cabimento essas coisas. No outro dia, um mar de gente foi para a frente do Congresso e colocou cruzes no gramado, dizendo que iriam encher o Brasil de cartazes com os nomes de quem votasse contra a proposta. A lei foi aprovada por unanimidade no dia seguinte. A maior conquista em quase 30 anos de democracia não foi do Congresso, mas sim de uma proposta de emenda popular. Mas é preciso dizer que por trás da emenda popular havia grupos organizados. A própria Igreja Católica se mobilizou. Outros grupos de defesa, a OAB se mobilizou. A emenda popular não nasceu na praça. Ela nasceu em discussões, em debates. Aí, quando ela foi para a praça, adquiriu a força de se impor a um Congresso reácio à adoção daquela proposta. O senador, portanto, ele tem toda a razão em dizer não espere, mas eu diria, senador Pessoa, que não é só do Congresso nesse momento. Aí ele diz, perguntam, é pouco para a nossa democracia a ficha limpa? Ele diz, é muito pouco. Nosso Congresso fez isso e assim mesmo por pressão da sociedade, não foi iniciativa dos parlamentares. Em qualquer país do mundo, quem é condenado por corrupção, ele fica impedido desde o primeiro momento. No Brasil, ao contrário, o sujeito só é condenado na última instância, quando não há mais possibilidade de recurso. E aqui cita, para não fulanizar, eu não vou dizer quem. Aí ele fala, o senhor falou em participação e recentemente a presidenta Dilma edita um decreto criando o chamado Conselhos Populares. O que o senhor acha da proposta? Ele diz, é da maior importância porque permite a participação das bases sociais na fiscalização e na análise do processo político. Mas o que causou estranheza foi a falta de um projeto de lei para tratar do tema. Foi fazer uma reforma dessa importância de significado por decreto. É evidente que essa forma atingiu diretamente o Congresso. Decreto é só para atos normativos do Executivo, não para criar estruturas de governo. E nesse ponto, ele tem razão. Tudo que for para avançar o processo de participação merece apoio. Mas para isso, é preciso que esse avanço não seja aparelhado pelo Poder Executivo. E nem pelo Poder Legislativo, se ele conseguisse, e nem pelo Poder Judiciário. Por isso, a sua estrutura, a sua forma exige um debate, um cuidado que não se está tendo ainda. Depois pergunta-se o que o senhor achou da convenção do PMDB, que renovou a aliança com o governo para as eleições de 2014. e ele responde algo que serve não só para o partido dele, senador Álvaro, para quase todos, e muito especialmente, eu diria, para um partido ao qual eu sou filiado. Ele diz que foi prejudicial a convenção do PMDB que renovou a aliança. Ao longo do tempo, o PMDB se consolidou como o maior partido do Brasil, mas viveu seu momento áureo na luta pela democracia nos anos 80, e depois com a morte de Tancredo Neves e a posse de Sarney na presidência. Em vez de se apresentar agora como um partido de ideias e propostas, com candidatos próprios, se limita a ser coadjuvante. E isso vale para muitos partidos, inclusive o meu. Nós estamos trocando, ele aqui chama ideias e propostas, estamos trocando ideias e propostas, e o PMDB também, por um quartinho no fundo do palácio. Coadjuvantes. Em vez de sermos puxadores do governo atual, por exemplo, para mais reformas sociais, para fazer a revolução na educação, a gente fica em busca de um quartinho no palácio. E aí abre mão das ideias, abre mão dos princípios, abre mão das propostas. Como coadjuvante, o PMDB, ele diz, foi perdendo autoridade, porque não se impôs como o maior partido do país, que efetivamente é, e nem mesmo como governo. Ficou com essa fama de só querer cargos. E lá embaixo ele dá a entender que cargos, inclusive menores, porque não exerce qualquer poder de fato. É apenas o poder do cargo, não é o poder da orientação do país. Senador, eu não vou ler toda a entrevista. É longa, não vou continuar. Apenas eu quero concluir dizendo a última frase. Quando o jornalista pergunta o que o senhor leva como bagagem desses 65 anos de vida pública. Veja bem, 65 anos. O Rui Barbosa, foi informado, realmente ficou 5 vezes. Só deve ter tido ele. E talvez o Suplicy ainda chegue.
Porque ele foi
de 1890 a 1922.
E teve os seguintes mandatos, que se somarmos de 1890 a 1922, são 32 anos. Se fossem de 8 anos cada, seriam 4. Mas, se me permite, porque se trata de um ensinamento a todos os brasileiros que nos ouvem, se trata de uma informação muito relevante. Acredito que então tenha sido o senador mais vezes eleito. Ele foi eleito ele teve mandatos de 1890 a 1892, de 1892 a 1897, o segundo, de 1897 a 1906, de 1906 a 1915 e de 1915 a 1921. Portanto, o primeiro mandato dele foi mais curto, mas ele teve, de fato, 5 mandatos, conforme aqui...
5 mandatos, mas 32 anos, ou seja, o mesmo que o Simon em 4.
Pedro Simon
em 4.
Em 4 mandatos.
Teve o mesmo que ele. E o senhor também, eu espero, com sua eleição agora, fique aqui também 32 anos. Ou seja...
Se completar e se... Deus me permitir estar bem de saúde por mais 8 anos a partir de 1º de fevereiro próximo.
E o Brasil inteiro espera isso, senador. Então, o Pedro Simão ficou o mesmo tempo que o Rui Barbosa. É muito tempo. E o que é que ele diz do que é que leva como bagagem? Ele diz, se pudesse sintetizar minha vida na política, eu direi que sobrevivi. Cheguei no fim da onda inteiro. E isso é suficiente. Veja bem, quando um homem que ficou 32 anos aqui, senador Assis, com a qualidade, a competência, o rigor do Simon, diz que o que ele leva é a sobrevivência, porque chegou no fim da onda íntegro, é melhor dizendo, é porque as coisas não vão bem. É verdade que é um excesso de modéstia, porque ele podia ter lembrado que foi nesse período que ele conseguiu construir a democracia brasileira, derrubar a ditadura. Conseguiu fazer programas sociais que esse país avançou, começando com o governo Fernando Henrique e avançando muito com o governo Lula e Dilma. Ele conseguiu participar aqui, direto ou indiretamente, da estabilidade monetária que ninguém acreditava no governo Itamar Franco, com o Fernando Henrique de ministro. Então, tem muita coisa. Mesmo assim, ele diz que o mais importante é ter saído inteiro no fim da onda. Eu creio que aqui a gente precisa refletir que talvez não seja ele que chegou inteiro no final da onda apenas. É que a onda chegou ao fim. A onda do modelo brasileiro se esgotou. A onda do modelo baseado na democracia, na estabilidade monetária, na transferência de renda para as camadas pobres, no crescimento econômico aí que está aí, essas quatro coisas estão exigindo reformas, mudanças. Eu quase que tendo a dizer revoluções. E a gente não está fazendo isso. Por isso, a sensação como ele termina a sua longa vida, 32 anos de Senado, fora os anos que ele teve na política, que completa, quando junta tudo, 65 anos. Eu creio que essa casa aqui ficará menor, sem saber quem é que vem de novo. Mesmo assim, acho que vai ficar menor sem a figura do Pedro Simão. Mas fica uma coisa, fica o exemplo. Fica o exemplo de um homem que passou por aqui e, como ele próprio diz, sobreviveu íntegro. E isso, duas últimas palavras da entrevista dele, isso é suficiente. Nos tempos de hoje, por incrível que pareça, é suficiente. Mas eu espero que no futuro isso seja apenas o óbvio, ser íntegro, e a gente possa comemorar quem ficar aqui 32 anos de ter feito a revolução que o Brasil espera. E para mim essa revolução, pode ser outra, mas para mim, é que ao fim de 32 anos de mandato, ele possa dizer: eu deixei um país onde o filho do trabalhador estuda na mesma escola que o filho do seu patrão. Que os filhos dos mais pobres estudam na mesma escola que os filhos dos mais ricos. Que os filhos dos eleitos estudam na mesma escola que os filhos dos seus eleitores. Eu espero que o Simão, que daqui a 32 anos se despedir dessa casa, possa dizer que não apenas sobreviveu com integridade, que ele foi capaz de fazer a mudança radical que o Brasil precisa fazer, e a meu ver isso virá pela educação igual e de qualidade para todos. Era isso, senhor presidente.